Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa sobre saídas do corpo, chakras, aura, imortalidade da consciência e a temática espiritual em geral. Na parte técnica, novamente aqui o nosso amigo Euri, porque o Tomás está de férias, deve estar lá na praia agora escutando o programa, né, Euri? Só sombra, água fresca, tomando água de coco e a gente ralando aqui, né? Vamos lá. Pessoal, no último programa, eu falei bastante sobre apontamentos dos ensinamentos dos iniciados, baseado na tradição espiritual clássica, perene, que nunca pertenceu a ninguém, nem a nenhuma estrutura do passado, nem pertence a ninguém do presente, nem pertencerá a alguém do futuro, mas pertence ao infinito, ao alto, à luz e a estado de consciência. Não é doutrina, é a maneira como a pessoa se integra, flui, simplesmente vai indo ao longo dos trâmites evolutivos, de planeta em planeta, de estrela em estrela, sempre aprendendo dentro do infinito da vida. Então, o estudo espiritual, pegando esse estudo como algo da consciência e não como um lugar onde você vai, ou isto ou aquilo, esse estudo leva à melhoria da consciência, ao despertar da consciência. Acontece que, enquanto aqui na matéria, tudo que nós falamos sobre despertar está condicionado com o péssimo entendimento que nós temos dessas coisas no nível de consciência atual que nós temos. Qual que é a noção de despertar da consciência que alguém fala? Ou tipo assim, eu quero passar para outra dimensão, quero dar um upgrade, né? Qual que é o parâmetro que a pessoa vai usar, a não ser o de uma pessoa encarnada que está aqui ralando também igual todo mundo? Então, muita gente começa a imaginar que o despertar da consciência tem a ver com renegar a vida na Terra, desvalorizar o corpo humano, o valor do veículo terrestre que você está usando, muitas vezes tripudiando sobre o outro que sabe menos, simplesmente dizendo, eu estou desperto e o outro não está. Isso é um ego danado, uma maneira de você achar que é superior em relação ao outro. Também tem o ego ao contrário, que também é ego. Olha como eu sou humilde, eu não tenho ego e não digo que sou iluminado. E aí, às vezes, é uma camuflagem do próprio ego, simplesmente jogando mais uma fantasia na mente. Estudos espirituais são coisas muito sérias, de alta responsabilidade. Não pertence a nenhum de nós. São ensinamentos do mais alto que, por zilhões de fontes diferentes, descem à Terra. Vocês, vários, frequentam vários lugares e isso é legal, você interage com outras pessoas. Cada lugar tem um jeito, você vai aprendendo. Apenas evite de trancar a consciência num lugar só, porque não tem como um lugar só compreender o infinito de tudo. Cada lugar tem parcelas, fragmentos da realidade maior. Mas quando você tem inteligência e sentimento legal, você consegue juntar algumas dessas informações e achar um meio comum. E o próprio meio comum te mostra claramente por onde você vai. Então, nós estamos aqui dentro de mais uma vida caótica na Terra, agora por dentro de nós, existe um conteúdo de estudo espiritual que pode nos ajudar a atravessar mais uma vida dentro dessa loucura que é a vida aqui no plano material. E nunca é fácil estar aqui. Nunca foi fácil para ninguém estar aqui. Você não pense que grandes mestres da história não passaram sufoco. Ao reencarnar, estavam submetidos a tudo. Fome, frio, sede e uma série de coisas. E grandes mestres passaram a coisa que nós não passamos. A incompreensão da humanidade em relação aos ensinamentos elevados que eles traziam. Talvez a maior prova de grandes mestres tenha sido lidar com a lerdeza mental da humanidade, e eu me incluo na humanidade como um dos lerdos, aqui encarnado também, tentando melhorar, dando uma aceleradinha na consciência para ver se agora pega, para ver se vai no tranque, nessa dá para fazer melhor. Então, estudos espirituais nos ajudam muito quando a pessoa não se prende como uma gaiola ali, achando que só aquele conjuntinho de ensinamentos é que tem tudo. Então, se a gente olha ao longo da história da espiritualidade em todas as eras, todas as civilizações, nós vamos ver alguns conceitos que são básicos, que permeiam tudo isso, independe de época, fosse 5.000 antes de Cristo no Egito, ou na velha Índia, ou na velha China, onde quer que seja, conhecimento espiritual era conhecimento espiritual, como é hoje em 2024, vai ser em 2630. Isso não tem tempo, é valor. E o valor não acompanha a noção de tempo e espaço da Terra, simplesmente é valor do infinito. E aí nós vamos aprendendo parcelas desses valores e tentando acoplar na nossa consciência para ver se a gente dá um jeitinho de melhorar, vamos chamar assim. Então, por isso, no programa anterior, eu alinhavei vários tópicos oriundos dos iniciados espirituais e hoje eu quero passar outros toques para vocês, mas dessa vez, não dos iniciados, mas meus mesmo, em observação em cima de tudo isso. Algumas coisas que eu observei e observo. Eu trabalho com um grande público há muitos anos. Estou nessa jornada há quantas décadas? Então, eu pude observar muita coisa, lido com muita gente, leio muito e de tudo. Então, nessas observações, eu fui tirando algumas coisas que dá para extrair e que possam ser compartilhadas de forma geral para outros estudantes espirituais. Mas entenda, o que eu passei no programa anterior foram os conceitos dos iniciados. O que eu vou passar hoje é a minha própria observação. E eu não tenho verdade absoluta, é a minha maneira de ver. E a sua maneira de ver é a sua. Então, eu vou apenas compartilhar, e se dentro dessa maneira tiver algo que possa acrescentar de bom na sua, toca a bola. Se achar que não tem nada a ver, simplesmente nem pega, nem considera. E vai filtrando tudo, tá bom? Então é o seguinte, são 7 apontamentos conscienciais que eu pude observar ao longo dessas décadas trabalhando com a parte espiritual, que ajuda qualquer estudante nessa jornada. Primeiro ponto, real interesse. Se pergunte de vez em quando se o que te motiva a estudar uma temática espiritual, qual é o real interesse seu? É a melhoria da sua consciência? É um chamado interno na direção disso? E o que empurra você, motiva você a estudar algo espiritual que não motivou seus familiares? E por que você gosta disso? Gasta dinheiro fazendo curso? Gasta dinheiro se deslocando para os lugares? Gasta seu tempo? Gasta dinheiro com livros? Gasta tempo escutando um programa como esse? Ou frequentando reuniões em outros lugares? O que faz você se mexer na direção dessa tal de espiritualidade que não levou o seu grupo mais próximo a buscar a mesma coisa? Qual é o seu interesse? Se pergunte isso de vez em quando. O seu interesse é por poder paranormal ou o seu interesse é em desvelar os véus, os arcanos que impedem você de vislumbrar a verdadeira sabedoria? Qual é o motivo seu na parte espiritual? Ganhar força mental para enfrentar inimigos? Ou simplesmente ganhar força no coração para aprender a compreender de tudo? Qual é o objetivo que move você a alcançar uma iniciação espiritual e o grau tal no lugar tal? Ou simplesmente alcançar você mesmo por dentro e ser feliz? Então, o real interesse de um estudante espiritual revela sua jornada e isso está registrado nas suas energias. Você pode vestir branco dentro de um ritual, e você está cheio de pensamento pesado e ruins e sujos na sua mente. Não é a roupa que vai fazer seu caráter, não é o lugar onde você vai. É o teu valor. E qual é o valor? O que você busca com isso? Melhoria da consciência, sabe? Melhorar o pensamento, sentimento, energia. Qual é o chamado que está dentro de você e que leva ao real interesse dentro das coisas espirituais? Porque muitas pessoas, quando vislumbra um estudo espiritual, de repente está vendo só a capa daquilo, mas não revela o verdadeiro interesse dela. Ah, eu gostaria de entrar naquele grupo porque eu quero ser acolhido por um grupo, aquela roupa branca é tão legal. Quer dizer, ela não foi pelo objetivo real. Ou eu gostaria de entrar num grupo que ali eu cresço melhor, ajudo os outros. Aí é diferente. Então, qual é o real interesse de alguém ao estudar um livro, estudar, fazer um curso, buscar algum tema? O que move a pessoa? Interesses mesquinhos dela mesma ou interesses maiores que a chamam por dentro, dizendo-lhe que viver não é só comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer. Viver é pensar, é sentir. Algo dentro de você te chamou para isso, tá? E não é o guru lá de fora, não é o médium, pastor, padre, projetor astral. Não, é dentro de você. O que chamou você na direção da espiritualidade, que não é lugar, é consciência? qual é seu real interesse nisso. Esse ponto pode responder muita coisa para você. Segundo, sacrifício. Não há como a gente evoluir em área nenhuma sem sacrifício. Se você vai fazer um curso, por exemplo, de uma área normal da Terra, por exemplo, o Eury vai fazer um curso ali no Senac, ele vai estar despendendo o tempo dele, que ele poderia estar descansando em casa, ele vai sair daqui do trabalho e vai lá. Quer dizer, ele está sacrificando o tempo dele. Outra, o pagamento do curso, né, Eury? Está sacrificando o dinheiro dele em função de um objetivo. Você não tem como alcançar um objetivo sem sacrifício da sua parte. Nada vem dado assim, não. Você vai ter que correr atrás. Então, se isso é assim na própria vida material, por que na vida espiritual seria diferente? As pessoas acham que vão alcançar algo por dom ou presente espiritual? Não. Isso é o próprio sacrifício dela que mostra para a espiritualidade que ela está no ponto de ter o acesso àquilo. Ela está correndo atrás, ela está se mexendo, ela não está na inércia. Então, não há crescimento sem sacrifício, ou de dinheiro, ou do seu tempo, que é valiosíssimo, sabe? É o seu interesse, seu esforço, tudo isso é sacrifício. E muita gente quer alcançar a espiritualidade sem sacrifício, sem esforço. Ah, deixa eu fazer um cursinho de final de semana. Isso não adianta nada, porque um curso só te abre uma fresta de algo que é o infinito. E você não vai abraçar o infinito num curso de final de semana, por exemplo. Nem comigo, nem com ninguém. Isso é seu. Agora, a informação ventilada no material pode ajudar você a abrir a fresta que você precisa para você correr atrás. Mas sem sacrifício, você não vai a lugar nenhum. Isso seja no plano material ou no plano espiritual. Pensa nisso. As coisas não vão vir para você se você não se mexer, não correr atrás. E quando eu falo coisas, no sentido espiritual, aberturas, acessos, desenvolvimentos. E só você aí dentro é que sabe exatamente o que é que você está buscando. Terceiro ponto do 7, descrição. Tá? Descrição não é descrição. Descrever significa contar algo, explicar algo. Descrição no sentido ser discreto. Eu vi muito estudante espiritual, principalmente no início, muito empolgados, entusiasmados, Eury. Começou a estudar aquilo, agora quer converter todo mundo aquilo. É um erro danado. Estuda, desculpa. Pô, que legal que você está alegre, que você descobriu algo legal. Mas daí a sair doutrinando e querendo converter todo mundo, vai uma grande distância. Que o seu entusiasmo seja temperado por discernimento, bom senso, sentimentos legais, de saber que cada pessoa tem seu estágio. Se alguém te perguntar, claramente fale o que você sabe. Se ninguém te perguntar, vai levando, vai vivendo, deixa o outro viver como queira. Você vai na padaria, compre pão. Não fica tentando doutrinar o padeiro ou o balconista. Imagina, eu vou lá comprar pão e fico assim para o balconista da padaria. Você sabe o que é carne, irmão? Você sabe que nós estamos na nova era? Nós vamos entrar na sexta dimensão? Pô, você está de sacanagem, né? Seja discreto, caminha com tranquilidade. O valor que te deixa alegre, que bacana. Mas cada pessoa tem seu jeito. Não negue o que você sabe, caso seja perguntado. Mas não saia por aí impondo nada para ninguém. Cada pessoa tem seu tempo. Pessoal, não tem coisa mais chata, Eury, do que num velório, a família toda arrebentada com a perda de alguém, chegar um estudante espiritual fanático e querer doutrinar todo mundo. Tipo, olha, vocês aqui do velório, ninguém morre. Isso é um chato. Nem perguntou a religião das pessoas se elas acreditam naquilo. Que tal você ir lá e abraçar cada um em silêncio, encher de luz e não ficar enchendo o saco? Tem muito estudante espiritual chato pra caramba que quer doutrinar o universo inteiro. E isso, estudantes variados. Toma cuidado, discrição. Seja feliz com o que você sabe, com o que você gosta, mas toca a bola, vai levando, olha o mundo que você está e não fique incomodando os outros com a espiritualidade que você acha que tem. Vamos lá. 4. Modéstia. Modéstia aqui vai no sentido que nenhum de nós sabe tudo. E mesmo que você tenha aprofundado um tema, tem um monte de outros temas que você não sabe. Porque eu conheci muita gente que aprofundou muito alguns temas, gente que sabia bastante, mas que não sabia lidar com esse conhecimento em relação às pessoas. E algumas, inclusive, tripudiavam, Eury, sobre outras. Tipo, tá vendo aqui? Eu sei e o Eury não sabe. E eu nem vou explicar para ele, porque ele não vai entender. Ou, tipo, para que eu vou rebaixar minhas grandes ideias a uma mente medíocre? Historicamente, quantos exemplos, né, Yuri? E a pessoa achando que é bam, 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 e ela pode ser muito boa pesquisando algum tema, mas ela é medíocre no resto, inclusive no trato com as outras pessoas que ela acha inferiores. Toma cuidado com isso, pessoal, por favor. Caminha com calma, com tranquilidade. Você pode saber bastante de um tema e que legal que você está estudando. Compartilha isso com quem quer. Agora, simplesmente, um monte de gente está em outra vibe e não tem que estar na sua vibe, porque cada um busca o que quiser. Veja, eu estudo isso há anos, tá? E eu sei que nesse planeta tem um monte de gente que não estuda isso e é melhor do que eu, pelo caráter delas. Então, modéstia, vai caminhando. Nenhum de nós é mestre de nada. Nós não somos enviados, avatares. Nós somos aqui, falando claramente, pessoas em construção. Todos nós, nenhum de nós está pronto. Nós estamos aqui aprendendo um monte de coisa. A vida é dura, é difícil, está cheio de coisa ruim rolando. E, no entanto, é aqui que o universo nos colocou pela sintonia do que nós somos. Então, melhora, que o universo te atrai na direção de climas melhores. Muita gente fala que nós estamos presos aqui na Terra. Nós estamos presos é pela ignorância, não é pelo planeta. E nossa ignorância nos trouxe ao planeta. Melhora que você vai para outro lugar. Não é com crença cega, não é com misticismo cego que você vai alcançar nível nenhum. É expansão da sua consciência. Desperta. Agora, despertar não é da noite para o dia. Demora não somente uma vida, leva muito tempo, e não só na Terra, em outros lugares também. Faz o melhor que você puder. 5. Intenções conscienciais sadias. Pessoal, presume-se que um estudante de qualquer área espiritual, ao estudar, se esforçar, ir a algum lugar, esteja querendo fazer algo sadio. Não se espera que alguém esteja investindo ou aprofundando a parte espiritual para poder fazer um mal para o outro. O que se espera de um estudante sadio, porque é claro que tem gente que escorrega para o lado ruim dessas coisas, mas o estudante sadio, qual é o objetivo dele? O alto, a luz, expandir a consciência. E como é que vai expandir a consciência com o desejo de fazer um mal para o próximo? Então é óbvio que o interesse sadio de um estudante espiritual passa por atitudes sadias em relação ao meio onde ele está, em relação a ela própria. Não há como você aprofundar a luz carregando treva dentro de você mesmo. Isso me parece básico. Qualquer pessoa que mexer com a parte espiritual precisa entender isso. Não há como caminhar numa senda de luz carregando trevas dentro de si mesmo. Não bate a sintonia. 6. Abertura mental e ética. A mente aberta permite você ter uma visão de conjunto. Mas não estou dizendo que você não deva frequentar um grupo ou não deva gostar de uma filosofia ou de uma doutrina. Faz o que você quiser, mas não ache que ali tem tudo, porque só Deus sabe tudo e doutrinas feitas pelos homens não podem ser perfeitas, já que foram criadas por homens imperfeitos. Então é importante que a gente possa estudar ensinamentos de grandes mestres dentro de algum corpo de conhecimento que você goste. Mas entenda, a interpretação desses ensinamentos é feita por homens aqui da Terra, eu, você e todo mundo. O ensinamento é maior do que quem tenta interpretá-lo. Então, simplesmente, mente aberta, nenhuma área tem tudo, é impossível. Nenhuma área pode conter o infinito. Não há como. E não há como prender Deus dentro das paredes de um templo e achar que só está ali e não em outros lugares. Então é importante abertura mental e abertura ética. Ética a tal ponto que alguém de outra linha, diferente da tua, pode estar falando coisa boa, crescendo e melhorando, e diferente de você, e você vai ter que aceitar que o outro, em outra religião, em outra doutrina ou em nenhuma área, também esteja crescendo. Tá? Simplesmente são áreas diferentes, e daí qual é o objetivo? Como é que a pessoa é? Aquela pessoa não frequenta grupo nenhum e pode ter um caráter melhor do que nós todos que estudamos tudo isso. Tudo é muito relativo, né? Vamos lá. 7. Intuição. Intuição não há como explicar intelectualmente, porque se eu tentar explicar a intuição, já é uma coisa intelectual. Por isso que não existe uma universidade de intuição, porque se houver uma universidade, é um corpo de conhecimento que é intelecto. E quantas vezes a intuição te disse algo e o intelecto interpretou errado? A intuição é aquela linha direta que te diz algo. E é um sentido além dos cinco comuns e além do intelecto comum. E muitas vezes o que você não puder discernir, seja por inteligência, por sentimento ou energia, escuta seu coração e vê se aquilo é real. dentro, a intuição pode te dizer muito mais do que o entendimento intelectual. Uma parte sua já sabe. Entra na sintonia dessa parte sua que você vai saber se aquilo é real ou não. Então, diante de tanta informação espalhada pelo mundo, quando você não souber se aquilo é o quem que está certo ou real, escuta o coração e vê o que, é que você sente. E observa qual é a luz daquilo, qual é a energia daquilo e qual era a intenção daquilo ao ser ventilado. Bom, esses 7 tópicos são observações minhas e também fui observando que muitas vezes aquilo que parecia crescimento real não passava de inchaço de ego da gente. Pondere, realmente você está crescendo, melhorando e despertando, ou é o teu ego te sabotando e te iludindo de que você está iluminado? Preste bem atenção, existe crescimento real ou é o teu ego grande dizendo que você está crescendo? Pondera essas coisas, pessoal. Observa, não tenha medo de enfrentar a própria sombra. Melhora, trabalha. Isso não é da noite para o dia. É esforço. Nenhum de nós vai guindar nenhuma dimensão superior ou plano superior só porque a gente quer. É nível de consciência. E o nível de consciência é mostrado pelo caráter. Imagina, eu chego e falo assim, tudo é luz, estamos na iluminação, vamos para outro planeta, vamos dar um upgrade para outra dimensão e não ajudo ninguém. E outra, desconsidera a pessoa que está do meu lado. Pensando no infinito, desconsidero a pessoa que é um pedacinho do infinito. Sabe? Falo de estrelas e trato mal os homens. Então tem muita coisa que você precisa olhar. É crescimento seu ou é o teu ego dizendo que você está crescendo para inflar o seu ego? Todos nós precisamos disso. E uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui, conhecimento não é sabedoria. O mundo está cheio de gente com conhecimento sem sabedoria para usar esse conhecimento, gente. A história está repleta de exemplos de gente com muito conhecimento fazendo besteira e indo para o lado ruim da força. Então nós precisamos de um conjuntinho. Conhecimento com ética, abertura mental, alegria, amor, somando tudo para daí fazer um ponto de equilíbrio. Só o conhecimento não resolve. E há uma deficiência que o conhecimento não traz. Experimente lidar com as suas emoções usando o seu intelecto. Euri, experimenta trabalhar sua parte emocional usando o intelecto. Você consegue? Não consegue, porque a emoção, ela sabota o entendimento do intelecto. E o intelecto não consegue lidar com as emoções. Isso explica grandes gênios de algumas áreas humanas que eram medíocres no trato emocional com os outros. Explica facilmente, claramente, o intelecto não sabe nada de emoção e até teme as emoções. Então, o lance é... O conhecimento, quando somado com sentimentos melhores, ética e abertura, ajuda a lidar tanto com o intelecto quanto com a emoção e torna, então, uma alavanca de sabedoria que pode levar a pessoa a níveis bem melhores. Eu, vocês e todo mundo estamos nessa. Daltonismo consciencial. Daltonismo é quando uma pessoa troca visualmente as cores, né? Um problema que ela tem. Na percepção da reflexão da luz nos objetos. Algumas pessoas são daltônicas e elas trocam, né, Uri, o verde pelo vermelho e vice-versa. Daí eu criei a expressão daltonismo consciencial. Se uma pessoa está olhando algo verde e acha que é vermelho ou vice-versa, ela está tendo um entendimento errado daquela cor. O que é daltonismo consciencial? Quando uma pessoa vê uma situação, enxerga algo totalmente diferente porque a mente dela está camuflando a observação, aquilo de outro jeito. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa que você fala assim, como essa pessoa não se toca do que ela está fazendo, ou a besteira que ela está falando, como que ela não se toca do ridículo? Não se toca, ela não consegue ver o que ela está pensando e fazendo direito. Ela é daltônica consciencial. E alguém fala assim, não cai a ficha para essa pessoa? Não cai. Dentro do entendimento pequeno dela, e eu não estou falando de julgar a atitude do outro, estou falando de claramente observar alguém que vê algo de um jeito e interpreta de outro totalmente diferente. E você fala, como que ela não está vendo? 2 e 2 é 4. Por que ela está achando que é 8? Então, daltonismo consciencial, isso acontece com a gente, principalmente quando a gente vê algo que a gente não quer ver. A gente prefere aceitar a ilusão do que despertar para o real, que às vezes é amargo para o entendimento da gente. Euri, quanto tempo? Estamos em cima? Gente, vamos aí para o intervalo. Daqui a pouquinho eu continuo com esses tópicos de hoje. Ok, pessoal, Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica meu amigo Eury, e vamos dar sequência aos tópicos espiritualistas e reflexões que eu estava comentando com vocês. No programa anterior, da quinta-feira passada, comecei falando nesses temas baseado nos iniciados e hoje estou abordando com a minha própria maneira de ver. No próximo programa, aí eu vou pegar o tema das projeções astrais de novo, as saídas do corpo, porque assim eu vou mesclando os temas para não ficar falando de um tema só, pessoal. Então vou variando de acordo com o que eu sinto naquele dia, qual é a intuição, o que temos para hoje, né? Então, tanto o programa anterior quanto esse, eles estão dentro dessa vibe de reflexões baseadas na luz. No programa seguinte, vamos falar de saídas do corpo, num outro de chakras, e aí a gente vai levando, e estou fazendo isso aqui há 25 anos na rádio, dessa mesma forma, do jeitinho que vocês estão fazendo. Eu me sinto muito bem fazendo isso, e se você me encontrar na rua, em qualquer lugar, ou aqui, não tem dois caras, não. Eu sou do mesmo jeito em qualquer lugar. A espiritualidade me ensinou a ser eu mesmo, sem máscara, sem fantasia, sem ficar aparentando um personagem público, sendo que no meu dia a dia eu não sou assim, não. Onde você me encontrar, fora do corpo, dentro do corpo, no metrô, na rua, aqui na rádio, numa palestra, é o mesmo cara. E um cara com qualidades e com defeitos, um monte, igualzinho a vocês que estão me escutando agora, todos nós aqui na Terra aprendendo um monte de coisa. Então, vamos lá para algumas dessas coisas. Bom, dentro do estudo espiritual, detectei claramente que existem três graus de conhecimento. O primeiro deles, dentro da parte espiritual, tá, gente? O primeiro é a espiritualidade baseada no medo, que é muito baseada na ignorância, porque quando alguém ignora algo, não sabe como aquilo funciona e não sabendo tem medo. Uma pessoa com medo nunca dá o passo à frente. Ela não tem medo do que está ali, que ela não sabe o que que é. Bom, espiritualidade baseada no medo. Era a espiritualidade antiga, onde as populações grandes adoravam milhares de ídolos, tinham alguns sacrifícios humanos para estátuas, para ídolos, o sangue jorrando na escadaria do templo, as pessoas pingando o sangue e falando de Deus. Isso aí, a gente olhando hoje, é abominável, né? Como tem coisas que daqui a mil anos nós vamos olhar para a época atual e vamos falar abominável. Então, a espiritualidade baseada no medo. As pessoas com medo de Deus, sabe aquele Deus irado, colérico, que as pessoas tinham muito medo, a divindade colérica, se a gente não fizer sacrifício ou não fizer oferenda, ele não vai fazer a chuva vir sobre a nossa colheita, ele vai fazer o terremoto acontecer. Havia um medão do invisível e da divindade, era uma relação de troca pelo medo. E aí as pessoas ofereciam coisas, inclusive o sacrifício humano, sacrificar uma outra vida para aplacar o coração de uma divindade colérica lá em cima. Isso não é uma divindade, isso é o estereótipo da ignorância humana tentando entender Deus na base dessa ignorância. Como é que eu vou fazer um sacrifício para o Eterno, sabendo que o Eterno é infinito e eu moro num planeta pequenininho, e imaginar que eu matar alguém em nome de uma religião vou alcançar a atenção desse Eterno? Isso era espiritualidade primitiva, antiga, baseada no medo, com sacrifício, com muita manipulação dos sacerdotes do Oriente Antigo, principalmente sobre as populações, mantendo na ignorância, porque a forma de se manter o controle é manter as pessoas na ignorância, que com a ignorância elas têm medo, elas não avançam, e aí vão depender de você fazer a conexão com o mais alto. Nós temos no Oriente Antigo, principalmente, um monte de manipulações antigas. Então, uma relação onde havia medo do espiritual. Deixa eu dar um exemplo. Fizeram uma pesquisa na Inglaterra, Eury, para ver qual era o maior medo das crianças. Crianças até 6, 7 anos. Sabe quem ganhou? Assim, o maior vilão que as crianças tinham medo? Deus. Sabe por quê? Os pais, quando queriam ameaçar os filhos, falavam assim: Deus está olhando, Deus te pune, Deus te põe no inferno, garoto. Era o maior medo das crianças pequenas, a ideia de Deus que os pais jogaram dessa forma. Deus do medo, cara, Deus da ira, você está de sacanagem, né? Então essa era a espiritualidade à moda antiga, que muita gente hoje ainda tenta manter. O tempo passou. Se eu olhar aqui a época de Jesus, ali no Oriente Médio, eu não estou pegando a época do Krishna, que é 2400 a.C., ou a época de Siddhartha Gautama, o Buda, que é 500 a.C. Estou pegando aqui a referência nossa aqui ocidental da época de Cristo para frente, 2000 anos para cá. Na época de Jesus, então, qual era o ensinamento de Jesus? Que era muito diferente do contexto religioso, político e social da época. Era uma espiritualidade baseada no sentimento maior pelo Pai Celestial, uma baseada no amor. Jesus trouxe uma mensagem de amor. Os homens distorceram depois. Mas o ensinamento desse cara é maravilhoso. Eu sou admirador do ensinamento de Jesus, né? E aí, esses ensinamentos traziam uma espécie de arejamento espiritual em relação à espiritualidade mais antiga, que é com as dente por dente, olho por olho, dente por dente, olho por olho, quer dizer, vingança. Jesus vem e fala diferente. Então ele já trazia uma nova concepção baseada num Deus de amor, não num Deus colérico ou terrível. Então a espiritualidade antiga, medo de Deus, Jesus traz, chega e fala: Deus te ama, ame a Deus acima de tudo, tá? Faz o bem como você gostaria que fizesse para você e não faça para o outro que você não gostaria que fizessem para você. Ele traz um entendimento melhor numa outra época. Até aí tudo bem, trocou a ideia de um Deus colérico, terrível, que pune, por um Deus amoroso, que perdoa, que ilumina, que amplia. Então deu um upgrade dentro da visão espiritual. Foi isso que Jesus fez. E então o homem da terra pegou isso e distorceu, criando uma espiritualidade baseada na troca, baseada em promessas e vantagens. Por exemplo, supõe que o Euri quer parar de fumar. E o Euri faz uma promessa a Deus: ó Senhor, se eu parar de fumar, eu juro que eu faço isso, isso e isso, e que eu vou fazer o bem para os outros. O Euri promete tanta vantagem para Deus, que no final parece que é Deus que vai levar vantagem se ele parar de fumar. E outra, se ele parar de fumar, bom para o Euri, o que, que Deus tem a ver com isso? Mas Euri vai prometer, ele vai tentar jogar, trocar. Se o Senhor me ajudar a parar de fumar, eu juro que eu faço isso e isso. Isso é troca, barganha. Então, nós passamos de uma espiritualidade que nós tínhamos medo lá atrás para uma espiritualidade, Euri, que a gente fica trocando. Olha, se eu fizer o bem aqui, eu vou ganhar o paraíso lá. E a gente começou a trocar, cara, né? Bom, o tempo passou, mas tem gente ainda mantendo esse tipo de barganha em todos os lugares, no Oriente e no Ocidente. É fato, não é opinião isso. Pois bem, um terceiro tipo de espiritualidade está brotando. Não é o agora, mas já vem muita gente assim, e lá para frente será a tônica principal. Não é espiritualidade baseada no medo do divino. Não é uma espiritualidade que troca com o divino. É a espiritualidade baseada na evolução. Essa espiritualidade diz assim, Euri: salvação? Não. Evolução? Sim. Por quê? Por discernimento, eu sei que eu não estou condenado a nada. Alguém chega e fala: você quer ser salvo? Eu falo: salvo do quê? Eu estava condenado ao quê? Simplesmente causa gera efeito. Ponto. Lei da natureza. E outra, a pessoa que chega para dizer que você está salvo, de acordo com o parâmetro dela, seja da linha que ela for, ela não está salva nem da inconveniência dela e do fundamentalismo dela, tentando te doutrinar. Vocês já imaginaram no meu Instagram, nas minhas redes sociais, entra um monte de religiosos mandando mensagem para mim: olha, você está com o diabo, eu escutei outro dia você falando um negócio. Mandam coisas, conteúdos de fanático religioso para eu ver. Eu simplesmente excluo, não é vaidade não. Simplesmente é uma ignorância enorme. E eu não tenho necessidade nenhuma de olhar aquilo. Estou bem seguro no que eu estou estudando. Mas não é arrogância não. Conhecimento é conhecimento. E o sentimento legal está nele. Então alguém fala assim: você sabia que estudando isso você vai para o inferno? Eu falei: não, não vou não. Agora você já está no inferno da tua ignorância. E outra, está prestando atenção na minha vida e não na tua. Então, não há uma salvação, você não está condenado a nada. Qualquer um de nós, num momento bom, pode perdoar alguém. Imagina Deus, muito superior a todos nós, se vai ficar condenando tudo, né? Tem um ditado hermético que diz assim: Deus jamais perdoa, porque jamais se irrita. Euri, para você me perdoar, primeiro eu tenho que te afetar. E aí você releva e me perdoa. Em algum momento vocês acham que algum de nós afetou o Senhor de todos os universos, o infinito, afetado por um ser humano num planetinha pequenininho? Não tem a menor validade isso. Se um ser humano pode perdoar, imagina o poder maior sequer vai condenar para poder perdoar. Então, estamos falando da consciência cósmica. Mas nós aprendemos, pela religiosidade dos homens da Terra, que perdão era uma coisa divina. Não, perdão é humana. É o ser humano que precisa aprender isso. Jesus falava de perdão para tentar ensinar a gente a fazer. Perdão não é algo do divino. Perdão é algo da consciência humana lidando com um monte de coisa cá embaixo. E aí ensinaram para nós que era divino. Por isso que a gente não faz. Tiraram esse poder de perdoar da gente e deram para o eterno. Não, o eterno não precisa perdoar. O eterno é consciência cósmica. Não há julgamento, não há condenação. Vai perdoar o quê? Simplesmente é estado de consciência. E a gente aqui pode aprender isso. Então, o conhecimento baseado na evolução traz a responsabilidade para dentro de você. O todo está em tudo, mas nem tudo percebe o todo. Então, eu sou responsável por mim mesmo. O que eu penso e o que eu sinto, responsabilidade minha. Causa minha gerando efeito meu, tá? Causa gera efeito. Isso é lei da natureza, isso não é doutrina. Então, espiritualidade baseada na evolução, no despertar da consciência. Três tipos: espiritualidade baseada no medo, espiritualidade baseada na troca e espiritualidade baseada na evolução. Nós temos na Terra os três tipos dentro das pessoas. E aí lidamos com tudo isso. Se você lida com alguém fundamentalista, a espiritualidade dele está baseada no medo, senão não seria fundamentalista. Se você lida com o outro que não é fundamentalista, mas fica trocando, ele acha que você também tem que trocar e ficar prometendo coisa. Agora, lida com alguém que trabalha baseado na espiritualidade por esforço, evolução e consciência, esse alguém vai ter liberdade de entender que o outro pode seguir o caminho que quiser, ou nenhum caminho, e que o importante é a consciência da pessoa, o que ela pensa, o que ela sente e o que ela é. Ok? Bom, deixa eu mudar aqui a temática. E, gente, talvez vocês estejam notando, desde o programa anterior, com o de hoje, é como se fosse um encaixe, uma sequência do outro. Eu estou tocando nesses temas, filtra tudo que eu estou falando, não precisa aceitar porque eu estou falando, usa discernimento. Usa inteligência e sentimento real para ver se isso tem ressonância com você. Agora, na natureza, 2 e 2 é 4, cara, não é 8. Você tem que ponderar bem as coisas, filtra tudo, frequenta onde você quiser ou não frequenta nada, mas cresce. É o que eu estou tentando fazer também. Crescer. Por isso, a gente tem que usar os melhores potenciais que nós temos. Melhora a qualidade da tua inteligência. Estuda, trabalha, observa. Melhora a qualidade dos seus sentimentos. Luta dentro de você para vencer dentro inclinações ruins e coisas negativas das tuas emoções. E melhora as suas energias para poder fluir melhor. É o caminho para nós todos. Não tem outro, não tem nenhum poder absoluto que possa crescer por você. Tem é você se tocando das coisas e indo em frente e melhorando. Bom, algumas estratégias que você pode usar para tentar, no meio desse nevoeiro todo de ilusão que a gente está, tentar achar o teu caminho dentro de você, que não é um lugar, é consciência. Primeiro, contínua aplicação a um princípio. Pessoal, você está estudando algo. Tenha interesse naquilo e aplicação naquilo, senão você não vai desenvolver isso. Não dá para você entrar com meio pé dentro de um estudo espiritual. Tipo assim, deixa eu botar meio coração numa relação de amor, não vai dar. Deixa eu botar meia alma num negócio de alma, não vai dar. Então, aplicação contínua a um princípio. Você está mexendo com a parte espiritual, vai precisar estudar isso. E é o resto da sua vida. Não é uma temporada, isso é estado de consciência. Ah, deixa eu pegar um livro para ler. Isso não tem dia nem hora. Simplesmente é contínua aplicação. Mantenha a ideia viva na tua mente. Sabe? E você está em casa, ah, deixa eu estudar um pouquinho. Estuda aquilo que você ama, que você gosta. Não perca de vista e não passa um dia sem lembrar disso. Sem pensar no princípio que move a você, que faz você sair de casa, gastar dinheiro, correr atrás. Dê atenção para isso. Qual é o princípio que te move? Contínua aplicação nesse princípio. Não deixa escorrer pelos dedos o teu nível de consciência. Vai ter dia que você está muito cansado. E outras pessoas vão atacar você porque você estuda esse conteúdo. Tudo isso é previsível e normal. Nada disso pode te abalar se você está consciente e firme no princípio que é dentro de você. Não é uma doutrina X ou Y, é o que você carrega dentro de você e vai carregar para o lado de lá também. Estado de consciência. 2. Compreensão incondicional. Aprenda a compreender diferenças. Olha o planeta como é, 8 bilhões de pessoas. doutrinas diferentes, cultura diferente, por que só a tua ou a minha que estão certas? Por que que o outro também não pode estar certo só porque tem outra linha? Sabe? E entender isso. Pessoas com cores de pele diferentes aqui na matéria, branca, vermelha, amarela e negra. E, no entanto, todo mundo espírita encaixado aqui e a cor da pele é meramente temporária e de vida para vida isso muda tanto. Então, trabalha com compreensão sobre povos diferentes, culturas diferentes, entenda, compreenda, o mundo está cheio de gente ruim e cheio de gente boa. Vê lá com quem você se relaciona, observe o que que você pensa, sabe? Mas compreensão, você está no meio terrestre, no plano físico, você não está no paraíso. Aqui tem encrenca, tem, e você reencarnou, está dentro da encrenca, ponto. O que que você pode fazer para melhorar no meio dessa encrenca? Compreensão. É importante, não é negação, é compreensão. 3. Equilíbrio bioenergético. Tudo que você puder estudar e praticar com seus chakras, centros energéticos, manipular suas energias com as mãos ou pelos chakras ou pelo pensamento, isso não pertence a doutrina nenhuma. Todas as áreas de estudo espiritual vão falar das energias. Ainda mais se você vai passar energia para ajudar o próximo, você precisa entender o que é essa energia. Então, todos que trabalham dentro da parte espiritual, o meio energético é o seu meio de expressão, porque o próprio corpo humano é matéria e matéria é energia condensada, então tudo é energia. Você precisa compreender essas energias, ou trabalhá-las, ou estudá-las da forma que você achar melhor. Você não avança muito se você não souber trabalhar sua energia. Outra, você também não ajuda o outro, você não sabe passar energia para ajudar o outro. Então, estudar bioenergia, praticar dentro do ramal ou linha que você quiser, ou somando tudo, é muito legal e não pertence a doutrina nenhuma. Isso é seu. É a maneira como você lida com suas energias. 4. Firmeza espiritual. Gente, firmeza na senda. Isso não é uma brincadeirinha, não é um trocinho que você hoje agarrou e amanhã está mudando para lá ou para cá. As pessoas trocam muito de linha religiosa, porque elas não têm um centro nela mesma. E às vezes já acabou o tempo dela naquela linha porque saturou, ela busca algo a mais. Agora, se você está num grupo fundamentalista e tem alguém que acabou de chegar nesse grupo, convertido a esta linha, vindo de outro lugar, você vai usar essa pessoa como publicidade para o seu fanatismo. Olha, ela era de uma outra área, agora é nossa, encontrou a nossa área. Tá? Agora, do mesmo jeito que a pessoa saiu de uma outra área e entrou na tua, tem gente saindo da tua e entrando na do outro o tempo inteiro. Eu tenho muitos alunos que são egressos de estruturas religiosas que antes eram pesadíssimas para elas, e elas estão estudando. Como tem estudante espiritual que vai para dentro de uma estrutura pesada. E daí? As pessoas mudam de lugar e tem gente que não segue nada. Só que quem está dentro da paz espiritual não vai ficar fazendo propaganda do outro que vem da religião tal para cá. Agora, dentro das religiões em geral, principalmente se a pessoa estava em alguma área de matriz africana, né, ou a tradição afro, ele era daquela linha, agora é nosso. E tem gente que saiu da tua e está na linha de matriz africana e está muito bem também. Então, não vá julgando por aí não, porque isso é uma amostragem inútil, e não adianta encher um lugar com muita gente se ali não houver consciência e amor e somente fanatismo e manipulação. A história está repleta de exemplos no Oriente, no Ocidente, e é bom a gente ficar de olho nisso. E outra coisa, não espere reconhecimento de ninguém sobre a espiritualidade que você tanto ama. Às vezes alguém que está do seu lado desconhece completamente o amor que você tem por isso. Eu não estou falando de fanáticos, tá? Porque tem gente que é fanática e a família reclama, e está certa, porque a pessoa é tão fanática que não tem tempo para mais nada, só para aquilo. Não, isso é fanatismo. Eu estou falando simplesmente o amor que você tem pelas coisas espirituais. Entenda, muitos que estão próximos a você não vão reconhecer nada disso, você ainda vai ser criticado, criticada, porque você segue uma senda espiritual. Fica firme. Tudo que vocês passam hoje de gente criticando, eu já passei na minha vida um monte. Você não pensa que eu evoluí rapidamente na parte espiritual, porque com gente reconhecendo que nada, amigos falavam contra, minha família veio contra mim, e isso tudo é uma besteira enorme. Quando você está consciente do que você é, nada de fora vai poder travar. É consciência, e você não está doutrinando ninguém, você está na tua, mas incomoda às vezes os outros se você está firme na tua senda. Então fica firme, não espera reconhecimento de ninguém, às vezes nem de outro estudante espiritual. Fica firme por caráter e valor, isso é teu, independe da opinião dos outros. Eu já contei aqui também, outras vezes, eu estava no meu trabalho, eu conheci gente que estava lendo um livro, chegava alguém, ela escondia o livro com medo do que o outro ia achar. Botava o livro na bolsa, na gaveta. Muita gente fazendo isso, Eury. Ah, porque eu não quero que minha família saiba que eu estou estudando isso, ou meus amigos. Eury, ela não consegue enfrentar a opinião dos outros nem aqui. Como é que ela quer sair do corpo para enfrentar o plano espiritual? E essas pessoas querem sair do corpo, cara. Imagina, não consegue nem ser ela mesma cair embaixo. Se acovarda diante da estrutura humana, imagina a estrutura espiritual, não vai avançar. Então, eu estava no meu trabalho, tinha 20 anos, na hora do... Eu lia no metrô, no trem, no ônibus, era o tempo que eu tinha. E no intervalo, eu trabalhava 10 horas por dia. No intervalo da hora do almoço, comia rápido e ia ler. Meus amigos ficavam no intervalo do almoço jogando dominó, baralho, tudo isso do mundo normal. Às vezes eu jogava também, mas eu preferia ler. Alguns falando da vida do outro e tal. Chegava às vezes algum colega de trabalho, eu estava lendo um livro e falava assim, o que você está lendo? E eu virava e falava, vida após a morte. Eu não tinha vergonha nenhuma, pelo contrário, eu me sentia ótimo lendo aquilo. E aí a pessoa falava, você acredita nisso? Sim, eu adoro esse tema. É, Wagner, você quer saber? Eu não acredito em nada disso. Eu falava assim, dane-se, eu não te perguntei nada. E continuava lendo o livro. Eu não sou movido à opinião de um terceiro. Então, por essa força que eu já tinha desde jovem, eu atravessei um mar de críticas, de não reconhecimento. E hoje, trabalhando em público, vocês calculem como você fica exposto a um monte de gente te atacando e você não fez nada demais. Você só expôs o conhecimento espiritual para quem gosta da parte espiritual. Mas alguém de fora entra ali para te atacar. Ela nem devia estar ali, né? Assim como eu também não vou entrar num conteúdo que eu não gosto, que eu não concordo. Então... o não reconhecimento é normal neste planeta. Se vocês gostarem da parte espiritual, não espera reconhecimento, espera pedrada. Mas isso não é problema teu, não foi você que jogou a pedra. Cabe a você ter resiliência e resistência e ficar firme no que você sabe dentro de você. Isso não é doutrina, isso é consciência. Você não está aqui só para comer, beber e dormir. Tem muito mais em você, sabe? Desperta algo melhor. E esse algo melhor desperta te ajuda a enfrentar qualquer... coisa negativa, você não vai negar sua espiritualidade, nunca, é o teu grande amor, é a luz, mas não vai ficar doutrinando ninguém, mas a tua firmeza, ela vai incomodar muita gente, porque ela quer que você caia para provar que você está errado, e você não cai, você está ali firme, as décadas passam, e quem disse que você estava com o diabo, ficou mal, e você está ótimo com a tua luz espiritual. Ah, você está desviado da sua programação existencial, e você está firme, desviado nada, era o outro com o ego julgando você. Então tem muita coisa que às vezes um estudante espiritual sofre e fica esperando o reconhecimento. Ah, eu queria ser entendido. Não espere isso. Mas não é porque você é especial ou missionário. O mundo é assim. Faça você sua parte e tenha compreensão por tudo. Mas não desista da tua jornada por causa do não entendimento. Porque isso já é o esperado numa humanidade com o calibre da nossa. Isso é o esperado. Mesmo assim, se vira. Dá um jeito. Né? Nós estamos aqui, a gente precisa de alguma... Já está aqui, agora faz alguma coisa, né? Vamos dizer assim. E por último, aproveitamento das horas de sono. Pessoal, toda noite nós temos que dormir. E enquanto o corpo dorme, pode haver saídas do corpo e aprendizados em outros planos. Eu sei que quando você vai deitar, você pode estar muito cansado ou cansada do dia a dia. Ok, mas na outra noite, lembra disso, você não está deitando só por deitar. Enquanto o corpo dorme, você pode ampliar o nível de consciência. Pode até voltar e não lembrar, mas o conteúdo daquilo está dentro e vai te alavancar novas ideias, intuições no dia seguinte. Não deite para dormir só para dormir. Lembra que enquanto o sono rola, você pode estar atento em outro plano e desperto de outras maneiras. Agora, pessoas que nem sequer aproveitam as horas da vigília, como é que elas vão aproveitar a hora de sono? Eu conheci muita gente assim, não aproveitava as horas da vigília e queria ter saída do corpo para aproveitar do lado de lá. Eu falava, você não está aproveitando nem o teu dia a dia, você não está consciente nem aqui, vai ficar consciente lá fora. Como? Mas para quem está consciente, ao ir deitar, pensa, você está na borda de entrada do plano espiritual, pelo sono. Entenda isso, não é doutrina, isso é um conhecimento. E às vezes você vai estar muito cansado, está saturado, não pensa nisso. Na outra noite, lembra novamente. E isso é a vida inteira, não é apenas uma etapa, não. Você tem que deitar todo dia, pensar nisso todo dia. Euri, estamos em cima? Então, gente, mais um programa feito aí. Espero que esses conteúdos sejam úteis e positivos. E lembra, filtra tudo que eu estou passando. Eu só sei aqui que eu fico muito feliz de vir passar aqui. Estou muito tranquilo com o que eu estou passando e para mim me faz um bem danado estar aqui falando dessa coisa chamada espiritualidade. Não é doutrina, é consciência. E graças a Deus eu estou podendo trabalhar com isso. Um abraço.